Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 18 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia: mais recursos para agricultores a juros mais baixos.
Presidente Jair Bolsonaro lança Plano Safra, que prevê mais de 225 bilhões de reais para pequenos, médios e grandes produtores.
Esse Plano Safra, ele é bom para cada um de nós, ele é bom para o Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje:
combate a fraudes na Previdência.
Medidas que alteram revisão em regras para conceder benefícios viram lei.
Economia prevista chega a quase 10 bilhões de reais. Pablo Mundim.
A ideia é garantir o pagamento a quem realmente precisa. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Maior autonomia aos idosos para diminuir os casos de violência contra eles.
É o programa Viver em Envelhecimento Ativo e Saudável. Cleide Lopes.
A ideia é inserir o idoso no mundo digital, nas áreas da educação financeira, direitos da saúde e da mobilidade física.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Mais de 225 bilhões de reais para a agricultura.
É o Plano Safra, apoio do governo para agricultores de todo o país comprarem sementes, maquinário e assim ampliarem a produção.
Os recursos a juros mais baixos vão estar disponíveis a partir de julho.
Uma ajuda e tanto para um setor que é responsável por 25% de todas as riquezas produzidas pelo país.
Na pequena propriedade que tem na área rural de Planaltina, a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília, Genésio Miller produz soja e milho. Para fazer a produção crescer, ele já contou com financiamentos de bancos públicos para o maquinário.
Caminhão, caçambas e uma plataforma e um tanque para puxar água. Pulverizador, a colhedeira, plataforma de esteira, que a gente multiplica semente para as empresas para sair de melhor qualidade. Semeadeira, plantadeira, secador para grãos, isso aí foi financiando.
Para ajudar a produção no campo crescer ainda mais, foi lançado o Plano Safra 2019-2020. Os produtores rurais terão à disposição, a partir de julho, 225 bilhões de reais para crédito, seguro e apoio à comercialização. Desse total, 222 bilhões de reais são de crédito, com taxas de juros que variam de 3% para o pequeno produtor a 8% para os grandes. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explica que os produtores poderão fazer investimentos com o dinheiro ou usar os recursos para custeio, comercialização e industrialização.
Para o crédito rural, teremos 222,7 bilhões, sendo quase 170 bilhões para o custeio, comercialização e industrialização, e mais de 53 bilhões para investimentos. Aumentam os recursos da agricultura de baixo carbono, o Plano ABC, programas de inovação tecnológica, irrigação, correção de solo, produção de leite, suínos e aves.
Já o valor destinado ao seguro rural é o mais alto da história, 1 bilhão de reais. Com isso, os produtores vão ter mais recursos para proteger a safra. Por exemplo, caso a chuva esperada não caia ou venha em excesso, prejudicando a plantação. O vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Roberto Simões, comemora o valor extra.
Acho que podemos estar satisfeitos esse ano com as novidades apresentadas, especialmente o volume de seguros, a manutenção de taxas mais baixas para os agricultores menores.
É a primeira vez em 20 anos que o país tem um único plano safra, com recursos que vão atender desde o agricultor familiar até o grande produtor. Para os pequenos agricultores, estão disponíveis 31 bilhões de reais e juros de 3% ao ano. Desse total, o governo reservou 500 milhões de reais para a construção ou reforma de moradias rurais. Integrada ao Ministério da Agricultura, a pesca e a aquicultura também terão recursos do Plano Safra para financiar a comercialização do pescado. O presidente Jair Bolsonaro elogiou a elaboração do Plano Safra e o trabalho em conjunto da equipe de governo.
É muito bom ter brasileiros que realmente
trabalham, se empenham, se dedicam e, através dessa liberdade, conseguir fazer o Brasil melhor para todos nós. Fico muito feliz em estar à frente de um governo que todos se falam entre si. Aqui não há briga política, a briga apenas é para que cada um possa melhor servir o seu Brasil.
A liberação dos recursos começa em julho e vai até junho do ano que vem. Reportagem Luana Karen.
E durante o lançamento do Plano Safra, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos deputados e senadores sobre as medidas do governo que alteram as regras para porte e posse de armas.
As mudanças estão em discussão no Congresso.
O presidente pediu que os parlamentares aprovem as alterações.
Entre as mudanças propostas pelo governo está a permissão para que os produtores rurais possam usar armas em toda a extensão da propriedade rural.
Nós ampliamos por decreto o porte de arma de fogo em todo o perímetro da propriedade de vocês. Não deixem esses dois decretos morrer na Câmara ou no Senado. A nossa vida é muito importante. Vocês sabem o quão difícil é produzir nesse país. E a segurança tem que estar acima de tudo.
E o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi a uma comissão da Câmara dos Deputados e defendeu o decreto do governo que amplia as possibilidades de porte de arma.
Ele afirmou que o decreto é constitucional e ajuda na garantia da vida dos brasileiros.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, citou o direito à vida, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e defendeu que o decreto permite exatamente a defesa da vida. Ele também citou dois artigos da Constituição. Um deles diz que o presidente tem direito de publicar decretos, como fez no caso. E outro aponta que a casa de uma pessoa é inviolável e que ninguém pode entrar sem autorização. O ministro Onyx Lorenzoni disse que esse decreto dá ao cidadão o direito de defender a casa e a família.
É muito bom falar na teoria, mas quando no meio da noite ou em uma tarde qualquer alguém invade a tua casa e tenta os filhos, só há uma solução possível: o enfrentamento. E hoje ninguém, nenhum governo, pode tirar o direito do cidadão de proteger a sua vida e da sua família.
O ministro Onyx Lorenzoni também defendeu o trecho do decreto que facilita o acesso às armas para 20 categorias, como vigilantes e guardas penitenciários.
O Estado brasileiro reconhece que um vigilante tem condições, passando pelos testes, treinamento, e o governo autoriza que ele bote uma arma na cintura e vá lá para o banco, para o shopping center, para a empresa de varejo, seja onde ele for. Mas quando ele sai de lá, ele não pode botar a sua arma pessoal na sua cintura, porque o Estado não reconhecia a habilitação. Agora vai reconhecer.
O decreto de armas foi publicado em maio e alterou o Estatuto do Desarmamento. Além de conceder o porte de armas a 20 categorias, ele também estabelece o limite de armas para colecionadores, caçadores e atiradores e aumenta de 50 para 5 mil o número de munições que o proprietário pode comprar por ano. Reportagem Márcia Fernandes.
Aumentar a fiscalização em benefícios da Previdência e combater fraudes.
Medidas que o governo vem tomando desde o início do ano e que agora viraram lei.
A economia prevista chega a quase 10 bilhões de reais por ano.
O repórter Pablo Mundim acompanhou a cerimônia em que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei e traz as informações agora ao vivo pra gente. Boa noite, Pablo. O que essa lei prevê?
Combater fraudes e gerar economia. Primeiramente, boa noite, Nazi, Gabriela, e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. A nova lei prevê uma revisão criteriosa de processos do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, com suspeitas de irregularidades. Isso vai ser feito por meio de dois programas. O primeiro analisa gastos desnecessários e indevidos na concessão de benefícios. E o outro revisa benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, principalmente aqueles pagos sem realização de perícia. Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, a ideia é assegurar que os benefícios alcancem aqueles que realmente precisam.
Sonegar o INSS é, sobretudo, roubar os mais pobres. São 71 milhões de brasileiros que são beneficiários desse sistema. Esta lei endurece o processo de combate aos sonegadores. Ela retira uma série de vácuos que existem na legislação. ela permite que o nosso INSS possa permanecer rígido, íntegro, para prestar um serviço à sociedade que dele precisa. Agora nós vamos ter a certeza e a convicção de que o direito do trabalhador vai ser respeitado, aquele segurado especial que realmente precisa.
Com o pente fino na Previdência, o governo pretende ter uma economia de 10 bilhões de reais por ano. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, combater fraudes é o primeiro passo para a obtenção de recursos.
Lamentavelmente, é o país que se acostumou com a fraude. Estamos buscando um ponto de inflexão para mostrar à população que, uma vez faltando recursos, né, a primeira ação nossa é combater a fraude, não aumentar imposto.
Vale lembrar que essa lei foi editada pelo governo em janeiro deste ano e aprovada pelo Congresso no início deste mês. Se identificada irregularidade ou erro no valor do benefício, o INSS deverá notificar o segurado, que terá 30 dias para apresentar defesa, ou 60 no caso do trabalhador rural. O presidente do INSS, Renato Vieira, avalia que as mudanças vão gerar economia e melhor atendimento ao cidadão brasileiro.
Essa medida provisória é importante para o INSS, mas sobretudo ao cidadão. Com as ferramentas trazidas por essa nova lei, o INSS dispõe de mecanismos mais modernos, mais eficientes. De um lado, para combater fraude e de outro, para atender melhor o cidadão.
E, Pablo, a lei também altera a concessão de alguns benefícios, não é mesmo?
Exatamente, Gabriela. No caso da aposentadoria rural, as informações dos trabalhadores rurais agora deverão constar no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, para comprovação do tempo de serviço. Já o auxílio reclusão só será pago a dependentes de presos em regime fechado e não mais em semiaberto, como era anteriormente. E no caso da pensão por morte, passaram a ser exigidas provas documentais das relações de união estável, que antes poderia ser reconhecida apenas com provas testemunhais.
E o INSS está migrando praticamente todos os serviços para o meio digital, não é, Pablo?
Isso está correto, Nazi. Dos 96 serviços oferecidos pelo INSS, 90 serão digitalizados até o mês que vem. Com isto, o cidadão vai poder fazer seus pedidos e solicitações pelo aplicativo do celular, pela internet ou pelo telefone 135. Nazi, Gabriel.
Obrigada, Pablo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
É, e esta medida de digitalizar o acesso ao INSS faz parte de uma ação do governo para modernizar os serviços do governo e facilitar a vida do cidadão.
Medidas que o governo vem tomando desde o início do ano e que agora viraram lei. A economia prevista chega a quase 10 bilhões de reais por ano.
Acessar informações e serviços com apenas um toque. Por meio do computador ou do celular, o cidadão tem acesso a serviços diversos, como obter carteira digital de trânsito, fazer alistamento militar, pedir aposentadoria, se inscrever em seleções, como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, por exemplo. Só no primeiro semestre deste ano, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais, mais de 100 serviços foram digitalizados, o que faz parte da estratégia de modernização do Estado. Segundo o governo federal, até o final de 2020, todos os serviços digitais serão unificados em um único portal. De acordo com a secretária de Modernização do Estado, Márcia Amorim, essa digitalização vai facilitar a vida do cidadão.
O Brasil tem condições de facilitar a jornada do cidadão, simplificar o acesso a serviços, agilizar, dando a ele a oportunidade de usar o tempo dele e o dinheiro que ele ganha de outras maneiras e que não em filas perdendo tempo.
Dentro dessa proposta, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, já disponibiliza vários serviços por meio digital, além do atendimento telefônico. O presidente do órgão, Renato Vieira, ressaltou que o desafio é migrar do analógico para o digital. Segundo ele, até o final do mês, 90 dos 96 serviços do INSS já serão oferecidos de forma digital. Para Renato Vieira, a universalização dos serviços permite um atendimento melhor e mais rápido.
Com isso, nós esperamos fazer com que o cidadão sequer precise sair da sua casa para fazer um requerimento de aposentadoria, pedir um serviço ao INSS, pedir simplesmente o agendamento de um serviço qualquer. todos os serviços, ou praticamente todos os serviços do cidadão ao INSS podem ser feitos de forma digital e o retorno e a resposta desse serviço também será dada de forma digital.
Os serviços digitais do governo estão unificados no site serviços.gov.br. Ele reúne atualmente quase 3 mil serviços de 181 órgãos. Lá é possível encontrar informações não só para o cidadão, mas também para empresas. Reportagem Daniele Popov.
Maior autonomia aos idosos para diminuir os casos de violência contra eles.
Daqui a pouco vamos falar do programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável, que promove a inclusão digital e acesso a informações sobre direitos da pessoa idosa.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
As Forças Armadas realizam há anos missões de ajuda humanitária em vários países.
E toda essa experiência está sendo usada agora aqui no Brasil para receber os venezuelanos que atravessam a fronteira e chegam a Roraima, fugindo da crise no país vizinho.
É a operação acolhida do governo federal.
Marinha, Exército e Aeronáutica já realizaram missões de apoio humanitário em diversos países, atuando em situações de desastres e de calamidade pública. Desde 2008, foram pelo menos 15 atuações, como a desenvolvida no Haiti em 2010, quando o Brasil liderou as ações de resgate, assistência humanitária e de reconstrução daquele país, que foi devastado por um terremoto. Com esse histórico de participação em ajuda humanitária, as Forças Armadas Brasileiras realizam desde março do ano passado a Operação Acolhida, nas cidades de Boa Vista e de Pacaraima. O foco da ação é a recepção, identificação e o acolhimento dos venezuelanos, que recebem refeições diárias, atendimento de saúde e abrigo quando chegam ao Brasil. O coordenador adjunto da Força Tarefa Logística Humanitária de Roraima, Coronel do Exército Brasileiro Georges Canaan, afirma que nunca havia ocorrido uma operação de apoio humanitário desse porte em nosso país.
É uma operação inédita, não há uma outra dessa envergadura. De natureza humanitária, interagência, é uma operação conjunta que envolve as três forças armadas. Então nós não tínhamos um modelo anterior. Então foi muita criatividade, um trabalho com o Acnur, com os ministérios.
Maria Gudelo, de 32 anos, chegou ao Brasil com companheira e duas filhas em maio deste ano. Ela diz que foi muito bem tratada em nosso país. Mais de 100 instituições realizam o trabalho de acolhida aos venezuelanos no estado de Roraima. São órgãos do governo federal, municipal, estadual, de segurança pública, ONGs nacionais e estrangeiras, entidades religiosas, entre outros organismos. Para o Coronel Canaan, é preciso incentivar a sociedade para que nossos irmãos venezuelanos sejam bem recebidos no Brasil.
A gente consiga uma mobilização mais da sociedade civil e dos municípios, dos estados, em receber e enxergar o imigrante como, não como um problema, como uma oportunidade. Tem muita gente querendo trabalhar com vontade, muita gente qualificada.
A pedido do governo federal, a operação também está apoiando o acolhimento de venezuelanos em situação de vulnerabilidade em Manaus, no estado do Amazonas. Reportagem Lani Barreto.
E um dos focos da operação acolhida é o envio de imigrantes venezuelanos para outros estados, a chamada interiorização.
A ideia é dar a eles mais oportunidades de trabalho e melhores condições de vida.
Segundo o Ministério da Defesa, até agora mais de 12 mil imigrantes foram levados a outros estados.
Todos que viajam com a ajuda do governo participam de forma voluntária da interiorização.
Batata, tomate, cebola, alface, mamão e laranja. Alimentos que fazem parte da mesa dos brasileiros.
E com a chegada do inverno já podem ser encontrados mais baratos nas centrais de abastecimento de todo o país.
4 das 5 hortaliças analisadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, tiveram redução de preços em maio. Batata, tomate, alface e cebola já estão mais baratos nas centrais de abastecimento. Apenas a cenoura registrou alta no período. o tomate, que vinha sendo o vilão nos últimos meses, está com preço mais em conta na maioria dos estados, chegando a cair 34% na Ceasa Minas Gerais, por exemplo. Mas o destaque ficou por conta da cebola, que teve redução em quase todas as centrais analisadas. Na de Recife, Pernambuco, ela está 17% mais barata. Em Vitória, Espírito Santo, a queda chega a 13%. Segundo a gerente de modernização do mercado hortigranjeiro da Conab, Joyce Fraga, o preço das hortaliças está mais em conta por causa do clima ameno e também pela entrada de outros estados na produção.
Temos cebola oriunda de outras regiões, como região Nordeste, também dos estados de Goiás e Minas Gerais. Essa maior oferta impacta na redução de preços.
As frutas também estão pesando menos para o consumidor, segundo o boletim da Conab. O destaque foi para o mamão e a laranja, como explica a gerente da Conab.
No caso do mamão, temos uma retração no consumo, o que explica essa redução de preços. Já a laranja, uma super oferta vinda do estado de São Paulo, o que impactou na redução.
O levantamento Hortifruti da Conab é feito todo mês a partir de informações fornecidas pelas principais centrais de abastecimento do país. Reportagem Graziela Mendonça.
Eles formam uma população de 28 milhões de pessoas, segundo o IBGE.
E de acordo com dados oficiais, a violência contra os idosos aumentou 13% em 2018.
E como forma de diminuir as violações contra os mais velhos, o governo aposta num programa que pretende dar mais autonomia a eles, com inclusão digital e acesso a informações sobre direitos.
O Disque 100, o Disque de Direitos Humanos, recebeu 37.454 denúncias de violações contra pessoa idosa em 2018. Os números representam um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Quase 53% dos casos de violações contra pessoas idosas foram cometidos pelos filhos, seguido dos netos. As mulheres são a maioria das vítimas, com mais de 62% dos casos. E mais de 85% das violações contra o idoso ocorrem dentro da própria casa. Uma das formas encontradas pelo governo para combater a violação de direitos da pessoa idosa é dar a ela mais autonomia. Cléia Pereira Teixeira, de 65 anos, com o passar dos anos, passou a depender da filha para resolver coisas simples, como pagar uma conta.
Minha filha, que trabalha de manhã, de tarde, é à noite que ela vai fazer meus pagamentos, fazer minhas coisas. Entra no Wi-Fi, não sei o que é isso. Aí assisto o jornal, não sei o que eles estão falando.
Para idosos como Cleia, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou o programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável. Até o fim deste ano, o programa deverá ser implantado em 100 municípios brasileiros. A ideia é inserir o idoso no mundo digital, nas áreas da educação financeira, direitos da saúde e da mobilidade física. Joaquim Trajano, que é professor de informática do projeto da cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, avalia que nunca é tarde para o idoso buscar novos caminhos.
As pessoas idosas, elas estão tendo uma grande dificuldade em se inserir no mundo digital. Tiveram vidas muito duras, tiveram aí que cuidar dos seus filhos, trabalhar a vida inteira. E só hoje estão tendo tempo realmente de cuidar dos próprios interesses. Isso realmente auxilia na cognição, ajuda na memória, ajuda na coordenação motora, que são pessoas que têm realmente uma grande dificuldade já.
Na aula de informática, momentos de socialização e conexão com o mundo novo da tecnologia. Arnaud Cristóssomo Graças, de 70 anos, está tendo contato pela primeira vez com o computador.
Para não ficar dependendo de neto, de filho, de esposa, que eu não sei mexer em computador. Então, eu quero aprender para fazer as minhas coisas, independente dos outros.
E a Cléia Pereira, que antes dependia da filha, agora quer uma vida diferente.
Sempre é tempo para aprender, né? Eu tenho que ser conectada com o mundo. Aqui quero aprender tudo.
Qualquer denúncia sobre a violação dos direitos da pessoa idosa pode ser feita pelo Disque 100. A identidade do denunciante será mantida em sigilo. Reportagem Cleide Lopes.
Só
Saiu hoje o resultado da primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos.
O programa ofereceu quase 170 mil bolsas integrais e parciais para cursos de faculdades privadas de todo o país.
Os candidatos aprovados têm até o dia 25 de junho para confirmar as informações nas faculdades.
O resultado está disponível na página do programa na internet, em site prouni.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal visita Centro de Tecnologia em Israel.
Réus no caso do incêndio na Boate Kiss em Santa Maria serão julgados pelo Tribunal do Júri.
Facebook terá que excluir postagens com conteúdo de intolerância, ódio e violência contra a mulher.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, visitou hoje um centro de tecnologia em Israel.
A unidade é uma das mais importantes estruturas do Estado israelense dedicada à segurança cibernética. Carlos Ribeiro.
Além da visita realizada ao Cyberspark, na cidade de Beersheba, em Israel, o ministro Dias Toffoli também se reuniu na Embaixada Brasileira com o diretor do instituto responsável por elaborar o marco legal sobre a questão no país. A convite da Confederação Israelita do Brasil, o presidente do STF participou ainda de palestras com juízes aposentados da Suprema Corte Israelense. Os encontros fecharam os dois primeiros dias da visita oficial a Israel, a convite do governo israelense, concentrados nas questões tecnológicas aplicadas à justiça e à cidadania. A agenda oficial de Toffoli inclui visita a uma unidade prisional no norte do país amanhã e encontro com a presidente da Corte Suprema israelense na quinta-feira em Jerusalém.
A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que caberá ao Tribunal do Júri julgar o caso do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria.
São réus dois empresários e dois integrantes da banda que apresentou o show pirotécnico na noite da tragédia, que deixou 242 mortos e 636 feridos. Fátima Uchoa.
No STJ, o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Associação dos Familiares de Vítimas da Tragédia de Santa Maria pediram julgamento pelo Tribunal do Júri. A sexta turma deu parcial provimento ao recurso, destacando que a decisão sobre a existência ou não do dolo deve ser do júri popular em Santa Maria. No entanto, seguindo o voto do relator, ministro Rogério Schietti Cruz, o colegiado não reconheceu as qualificadoras de motivo torpe por ganância, considerando a negligência com investimento em segurança e meio cruel pela forma das mortes, pois, de acordo com os ministros, as circunstâncias que as caracterizam já foram consideradas como indícios de dolo eventual, quando se assume o risco de matar.
Facebook terá de excluir postagens com conteúdo de intolerância, ódio e violência contra as mulheres.
Rede social terá de adotar os mesmos métodos de controle de padrão internacional. Fábio Ruas.
A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal a partir de um inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro que noticia a ocorrência de comentários misóginos na página Cultura dos Homens Livres. Em defesa, o Facebook afirmou que os conteúdos não violavam os termos de serviços e padrões de comunidade da empresa. Na decisão, a juíza afirmou que as provas apresentadas demonstram que a página possui comentários que incitam o ódio contra as mulheres, determinando assim a exclusão das postagens.
Justiça determina a demolição de condomínio irregular no Paraná.
A obra está localizada em área de preservação permanente. Luiz Carlos Pinto.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve sentença que condenou responsáveis a destruírem condomínio clandestino no Parque Nacional de Ilha Grande e a fazerem reparação ambiental. A desembargadora do caso pontuou que a edificação atual substitui a construção original e não tem o objetivo de atender à população ribeirinha, mas fornecer lazer aos donos da obra.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores discutem o decreto que muda regras para o porte e a posse de armas.
CCJ ouve o ministro Sérgio Moro nesta quarta-feira sobre reportagens do site do Intercept.
Veto ao despacho gratuito de bagagens em voo será analisado pelo Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
Oposição se mobiliza para garantir o despacho gratuito de malas de até 23 quilos em voos nacionais. Líder do governo diz que veto foi técnico para atrair empresas pequenas e reduzir o preço das passagens. Repórter Érica Christian.
O vice-líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, anunciou mobilização pela derrubada do veto ao despacho gratuito de malas de até 23 quilos em voos nacionais. Ele citou ainda a votação pelos deputados de um projeto que proíbe a cobrança de mala, já aprovado pelo Senado. Rogério Carvalho antecipou que o partido vai incluir na Lei Geral do Turismo a volta do despacho gratuito de malas.
Se tivesse tido, de fato, uma redução do preço da passagem, justificaria você não cobrar pela bagagem. Mas as passagens estão muito caras e o preço da bagagem também tem aumentado.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, diz que o veto vai atrair as pequenas empresas internacionais que poderão atuar no Brasil com a abertura total de capital estrangeiro.
Foi técnico porque o Brasil está precisando atrair as operadoras de baixo custo, a low cost, no sentido de baratear o preço das passagens no mercado nacional. Nós temos apenas 3 grandes empresas e é preciso forçar a competição.
O ministro Sérgio Moro terá 30 minutos para a apresentação inicial na Comissão de Constituição e Justiça antes das perguntas dos senadores nesta quarta-feira. A CCJ também aprovou convite para que o procurador Deltan Dallagnol fale sobre as reportagens do The Intercept envolvendo a Operação Lava Jato. Repórter Rodrigo Rezende.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, prestará esclarecimentos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre as mensagens trocadas entre ele e o procurador Deltan Dallagnol durante a Operação Lava Jato, divulgadas pelo The Intercept. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, presidente da CCJ, explicou como será a audiência.
Nós cumpriremos o que diz o regimento interno. O ministro de Estado tem 30 minutos, até 30 minutos, para suas considerações iniciais. Pela ordem de inscrição, observado aí, intercalando os partidos, nós daremos 5 minutos de pergunta para cada parlamentar, com igual prazo para a resposta do ministro. Depois, mais 3 minutos de réplica, se houver necessidade, e mesmo prazo de tréplica.
Os senadores da CCJ já aprovaram um convite para que Deltan Dallagnol também fale à comissão. A audiência com o ministro Sérgio Moro acontece nesta quarta-feira, 19 de junho, às 9 da manhã, horário de Brasília.
O senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, destacou a diminuição da violência no país nos primeiros meses do governo do presidente Jair Bolsonaro.
Ele se referiu a dados de um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Universidade de São Paulo, indicando uma queda de 23% no número de homicídios nos 4 primeiros meses de 2019, em comparação com o ano passado.
Isso quer dizer que o país teve 4.300 mortes violentas a menos
em janeiro, fevereiro, março e abril deste ano, em relação ao mesmo período de 2018. São números, consequentemente, animadores.
Ao relatar o assassinato de um empresário ocorrido no final de semana em Boa Vista, o senador Messias de Jesus, do PRB, disse estar preocupado com o aumento do número de casos de violência praticados em Roraima por refugiados venezuelanos.
Ele lembrou que diariamente 500 venezuelanos chegam a Roraima e que boa parte precisa de apoio em saúde e educação, algo que o governo do estado sozinho não consegue atender. Por isso, Messias de Jesus pediu que agentes federais ocupem os municípios roraimenses para assegurar a paz no estado.
Venho aqui renovar o meu apelo ao governo federal para que intervenham na saúde e na segurança pública do estado de Roraima. Que o presidente Jair Bolsonaro lance os olhos sobre a situação de descalabro, de desorganização generalizada que estamos atravessando, a fim de tomar providências antes que aconteça uma ruína total para os brasileiros que residem no estado de Roraima.
O Senado aprovou hoje um empréstimo internacional no valor de 37 milhões de dólares para o governo de Pernambuco. Repórter Bruno Lourenço.
O empréstimo para Pernambuco tem um valor de 37 milhões de dólares e virá do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, com uma contrapartida estadual de 7 milhões. O dinheiro será aplicado na segunda fase do projeto de apoio à modernização e à transparência da gestão fiscal Profisco. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, explicou que vários estados estão modernizando suas estruturas fiscais em busca de mais eficiência e melhoria na arrecadação.
Ele já foi feito em muitos estados brasileiros, inclusive o estado do Ceará foi um dos que teve esse financiamento, e é um financiamento dirigido à modernização, à melhoria, a tornar mais eficiente o sistema de receitas, de arrecadação, Secretaria da Fazenda dos Estados. Portanto, é um financiamento que se desdobrará no retorno da melhoria e da eficiência da receita do Estado de Pernambuco.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, criticou a manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro, em que afirmou que o governo estuda reduzir a alíquota do imposto de importação sobre bens de informática, de 16% para 4%.
Ele lembrou que no Brasil está em vigor uma lei de incentivo fiscal que isenta os bens de informática em até 88%. No polo de Manaus, o incentivo chega a 82%. Na opinião de Eduardo Braga, a manifestação do presidente gera insegurança em quem atua no setor e pode, se for efetivada, gerar desemprego no país.
Todos nós queremos redução de imposto, mas queremos, acima de tudo, geração de emprego e renda e segurança jurídica. Nós não alcançaremos isso com as declarações desencontradas que nós estamos tendo.
Representantes do governo federal e da indústria de mineração defenderam na CPI de Brumadinho que o Brasil invista em tecnologias que permitam o aproveitamento dos resíduos de barragens. Repórter Celso Cavalcante.
O presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração, Wilson Nélio Brumer, afirmou que somente em Minas Gerais são produzidos anualmente 500 milhões de toneladas de rejeitos de mineração. Por isso, ele considera fundamental criar mecanismos para aproveitamento desses resíduos.
Como transformar esses rejeitos em alguma coisa que realmente crie produtos.
Secretária adjunta do Ministério de Minas e Energia, Lília Santo Agostino, afirmou que o aproveitamento de resíduos é uma das prioridades da pasta. Ela também concordou com a necessidade de novos parâmetros de fiscalização para as mineradoras. O relator da CPI, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, adiantou que o relatório da comissão deve sugerir novos critérios para funcionamento das mineradoras no país.
O Estado abriu mão de uma regulação que é obrigatória dele.
Essa foi a última reunião da CPI de Brumadinho antes da apresentação do relatório final de trabalho.
Os senadores debatem neste momento o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que trata do porte da posse de armas. A repórter Raquel Teixeira está acompanhando a discussão e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Marluce. O plenário do Senado analisa agora o projeto que susta e revoga os efeitos do decreto presidencial, que trata da posse de armas de fogo e de munição. O relatório do senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, foi rejeitado na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas ele acredita que o resultado no plenário será diferente.
O decreto é constitucional, ele apenas transformou uma norma da Polícia Federal, que já vinha há mais de 13 anos sendo executada.
O senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, defendeu a manutenção do texto.
O cidadão honesto precisa se defender, ter meios de se defender contra os bandidos, defender sua família, defender seu patrimônio.
Já o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, é contrário à medida.
Eu não tenho nenhuma dúvida que com mais armas circulando, a tendência é que ocorram mais mortes e principalmente nos setores mais vulneráveis.
E os senadores continuam discutindo o tema. Na sessão de hoje, também já foram aprovadas 6 indicações de autoridades. Raquel Teixeira, ao vivo para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão especial começa a discutir texto da reforma da Previdência.
Parlamentares pedem prorrogação dos trabalhos da CPI do BNDES.
Deputados defendem ações para retomar o crescimento econômico.
Boa noite. O governo federal discute a redução da alíquota do imposto de importação sobre computadores e celulares de 16% para 4%. Contrário à medida, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, afirma que a ideia é uma afronta à indústria nacional e aos empregos gerados no Brasil.
Marcelo Ramos entende que o governo deveria se preocupar em melhorar o ambiente de negócios e incentivar a indústria nacional, que, segundo ele, enfrenta uma concorrência injusta por causa da alta carga tributária, da falta de segurança jurídica e da falta de investimento em infraestrutura logística.
Para Reino de Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, a greve geral convocada por sindicatos e apoiada por partidos de esquerda na última sexta-feira foi um verdadeiro fiasco. No entendimento do deputado, a população deixou claro que não apoia manifestações violentas e deseja mudanças para o Brasil.
E para recuperar a economia do país, Reino de Stefanes Júnior defende a aprovação do projeto que simplifica a vida dos pequenos empresários, além das reformas tributária e da Previdência. Ele afirma que o Brasil gasta hoje 850 bilhões de reais com aposentadorias, enquanto o investimento em setores estratégicos como educação e saúde é bem menor.
Agricultura.
Bongás, do PT gaúcho, critica o Plano Safra 2019-2020, lançado na manhã de hoje pelo governo federal. De acordo com o deputado, o plano frustrou os agricultores porque houve um aumento linear dos juros nas linhas de crédito, tanto para pequenos quanto médios e grandes produtores.
Na avaliação de Bongás, em tempos de crise econômica, o governo deveria estimular os produtores e não aumentar o custo do financiamento. Além disso, o congressista entende que os agricultores familiares deveriam ser tratados com políticas públicas diferenciadas para fazer justiça no campo.
A Universidade Federal de Goiás publicou estudo que mostra o impacto dos agrotóxicos no DNA das pessoas, especialmente dos trabalhadores rurais. De acordo com o Dr. Zacarias Calil, do Democratas, a pesquisa registrou um índice 4 vezes maior de lesão no DNA no grupo de trabalhadores em contato com pesticidas.
Dr. Zacarias Calil também está preocupado com a contaminação da água. Segundo ele, a água que abastece 1/4 das cidades brasileiras contém todos os 27 pesticidas testados. Só em Goiânia, a Companhia de Saneamento distribui 20 agrotóxicos na água, sendo 8 deles associados a doenças como o câncer.
Por isso, o congressista cobra a criação de políticas que orientem a população, principalmente os trabalhadores rurais, quanto à importância de adotarem medidas de proteção.
E outra coisa que chama atenção é a falta das pessoas se protegerem. Então, esse estudo mostra que trabalhadores da agricultura familiar estão em situação muito preocupante por duas razões. Primeiro, nem todos utilizam equipamentos de proteção individual, pois esses são caros e alguns só podem ser utilizados por tempo determinado. Em segundo lugar, as grandes propriedades frequentemente têm agrônomos que aplicam os defensivos de forma orientada. Então nós temos que desenvolver políticas, né, para que possamos baratear esses equipamentos para que as pessoas de baixa renda tenham acesso.
Desenvolvimento Regional.
Valmir Assunção, do PT, é contra a construção de uma barragem de rejeitos no sudoeste da Bahia, próximas cidades de Caetité e Pindaí, onde, segundo o deputado, existem 26 nascentes de água. O deputado manifesta apoio aos moradores da região que querem impedir o avanço do empreendimento e evitar a destruição do meio ambiente.
Geovânia de Sá, do PSDB catarinense, registra que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul alterou a lei que trata da política pesqueira em âmbito estadual. Ela apela para que os deputados gaúchos revisem a norma que aumentou os limites da área da pesca de arrasto, prejudicando os pescadores do litoral sul e sudeste que atuam na costa gaúcha.
Geovânia de Sá argumenta que o setor pesqueiro de Santa Catarina gera 60 mil empregos diretos e tem um desempenho relevante para a economia do estado. Ela destaca que só em 2018, o valor das exportações de pescado chegou a 26 milhões e 700 mil dólares.
Segurança Pública.
Projeto de Bênes Leocádio, do PRB do Rio Grande do Norte, estabelece nova fonte de recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública e determina a transferência direta da verba para os municípios.
Bênes Leocádio explica que a proposta visa reforçar o caixa dos municípios, que vem atuando de forma complementar à União e aos estados na segurança pública, principalmente com a implantação das guardas metropolitanas e sistemas de monitoramento.
Capitão Wagner, do PROS, do Ceará, alerta para possíveis paralisações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em vários estados. Ele cita o exemplo do Rio Grande do Norte, onde as categorias interromperam as atividades no dia de ontem, cobrando reajuste salarial, além do pagamento dos salários atrasados e do 13º do ano passado.
Benedita da Silva, do PT, critica o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por sugerir o uso de um míssil para acabar com os traficantes da Cidade de Deus. Ela lembra que a comunidade abriga trabalhadores que merecem o mesmo respeito dos cidadãos que moram na Zona Sul. A deputada questiona se é com essa violência que o governador pensa em combater a criminalidade no estado.
O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira a medida provisória que agiliza a venda de bens apreendidos de traficantes. Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, elogia a iniciativa e destaca que os recursos arrecadados serão investidos no combate às drogas e na recuperação das pessoas que são vítimas do tráfico.
Domingos Sávio espera que o Congresso vote a medida rapidamente, para que o patrimônio fruto do crime seja usado para combater a criminalidade e salvar vidas.
Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, pediu que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, envie reforços de segurança para a região abrangida pela estrada que liga Buritis à Nova Mamoré, passando por Jacinópolis, conhecida como Estrada da Coca, e que tem 200 quilômetros de extensão.
De acordo com o coronel Crisóstomo, famílias que moram nas proximidades da estrada são vítimas de sequestros, roubos de materiais, equipamentos, insumos, carros e caminhões, que em sua maioria são levados para a Bolívia. O deputado espera o apoio federal para levar mais segurança para a região.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, manifesta preocupação com os números divulgados na mais recente lista mundial de perseguição, feita anualmente pela ONG Portas Abertas. A entidade observou um aumento de 40% no número de mortes de cristãos perseguidos por causa da fé que praticam.
Eli Borges informa que o aumento das mortes ocorreu especialmente no Oriente Médio, na África e na Ásia Oriental, onde grupos extremistas são os principais responsáveis pela violência. O deputado conta que procurou o Ministério das Relações Exteriores para relatar a sua preocupação e buscar soluções para o problema.
Justiça.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, considera grave o conteúdo das conversas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Para o deputado, a interceptação criminosa dos telefones do escritório de defesa do ex-presidente, sem observar o devido processo legal, transformou Lula em preso político.
Já sargento Farrur, do PSD do Paraná, parabeniza o presidente Jair Bolsonaro pela defesa enfática do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para o deputado, Moro é uma figura importante no combate à corrupção, além de ser considerado uma reserva moral do país.
Homenagem.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, registra com pesar o falecimento de Nelson Rufino, vice-prefeito de Sertânia, auditor fiscal e líder político por mais de meio século no município. O deputado lembra que Rufino ocupou o cargo de vice-prefeito pela primeira vez quando tinha apenas 23 anos de idade.
Comissões.
Presidente da CPI do BNDES, Wanderley Macris, do PSDB de São Paulo, destaca os andamentos da comissão responsável por investigar operações realizadas pelo Banco Público durante os anos de 2003 a 2015. O parlamentar informa que investimentos em 14 países estão na mira da CPI.
Wanderley Macris afirma que uma das manobras do BNDES para aprovar os empréstimos consistia em maquiar o risco de investimentos dos países beneficiados de forma a transformá-los, pelo menos no papel, em locais seguros para receber empréstimos bilionários, causando prejuízos aos cofres públicos.
Descobrimos que países sem garantia para contratos, como a Venezuela, por exemplo, tiveram seu nível de risco, risco 7, o pior do mundo, transformado e modificado para risco 1, como se fosse igual aos Estados Unidos e Canadá. Isso foi uma decisão de governo, tomada para sair de risco 7, um país incapaz de poder pagar o financiamento, para risco 1. Uma modificação burocrática para permitir aumentar o volume de financiamento, diminuir a taxa de juros e depois deixa de pagar os empréstimos, como está acontecendo com Venezuela, Moçambique e também Cuba. Nós descobrimos que países sem garantias totalizam hoje 2 bilhões de prejuízo de pagamentos que estão atrasados.
Wanderley Macris defende ainda a prorrogação dos trabalhos da CPI do BNDES para aprofundar as investigações.
Vice-presidente da CPI do BNDES, Sanderson, do PSL Gaúcho, pede apoio do plenário para que seja aprovada a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 60 dias. O parlamentar explica que o colegiado está ouvindo testemunhas, mas precisa analisar mais dados para produzir provas materiais e objetivas.
Para isso, Sanderson explica que a CPI do BNDES pediu a quebra de sigilo telefônico e bancário de pessoas suspeitas de estarem envolvidas na concessão de empréstimos irregulares e precisa de mais tempo para análise dessas informações.
Política.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, destaca o apoio popular recebido por Jair Bolsonaro na cidade de Santa Maria, onde o presidente da República participou das comemorações do Dia da Artilharia.
Bibo Nunes ressalta que as manifestações de apoio a Bolsonaro e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram incontestáveis e retratam o verdadeiro índice de aprovação do atual governo. Ele também pede à Receita Federal que cobre as dívidas tributárias das empresas de comunicação que, além de inadimplentes, prestam desserviço ao país quando divulgam notícias falsas.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, cita reportagem publicada na Folha de São Paulo sobre gravações do espanhol Luiz Novoa, dono da Envia WhatsApps, denunciando que empresas brasileiras teriam contratado uma agência de marketing da Espanha para fazer, pelo aplicativo de mensagens, disparos em massa de mensagens políticas a favor do então candidato Jair Bolsonaro.
Henrique Fontana faz um apelo para que o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público investiguem o caso. O parlamentar sugere que o dono da empresa Envia WhatsApps seja ouvido para explicar que empresas compraram o serviço para, segundo ele, manipular o processo eleitoral no Brasil.
Já o Otone de Paula, do PSC Fluminense, questiona a viagem de Dilma Rousseff e Gleisi Hoffmann à Rússia no último dia 4, dias antes do site The Intercept Brasil divulgar o vazamento de mensagens entre procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. Para o deputado, a viagem parece algo secreto e misterioso.
O Tony de Paula observa que Gleisi Hoffmann, deputada federal pelo PT paranaense, justificou sua ausência na Câmara como missão autorizada, mas até hoje não apresentou o relatório da viagem.
Educação.
Schiavinato, do PP paranaense, defende investimento maciço na educação básica. O deputado insiste que, para alcançar melhores índices de aprovação das universidades brasileiras, é preciso dar mais atenção ao ensino fundamental, nas séries iniciais e ao ensino médio.
Schiavinato também lembra o esforço feito com a ajuda de professores e profissionais da educação para que o índice de desenvolvimento da educação básica melhorasse na cidade de Toledo, quando foi prefeito do município.
Saúde.
Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, foi escolhida relatora da União Interparlamentar da Assembleia Mundial da Saúde, realizada todos os anos em Genebra, na Suíça. A deputada é a primeira brasileira a assumir a relatoria do evento, que busca ampliar o acesso da população à saúde.
Segundo Mariana Carvalho, a Assembleia Mundial da Saúde, promovida pela ONU, reuniu congressistas de 179 países. A parlamentar vai apresentar em seu relatório soluções aos desafios globais para que toda a população possa ter acesso aos serviços de saúde.
Previdência.
Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro, avalia que o relator da reforma da Previdência acertou ao retirar do texto as mudanças referentes ao benefício de prestação continuada. O parlamentar observa que as alterações que estavam previstas prejudicariam uma parcela significativa da população, especialmente as mulheres.
De acordo com Rodrigo de Castro, 6 em cada 10 assistidos pelo BPC são mulheres que necessitam desses recursos para sobreviverem. Ele acredita que a retirada do BPC da reforma da Previdência vai impedir que os menos favorecidos sejam afetados de forma negativa.
No primeiro dia de discussão do relatório da reforma da Previdência na comissão especial, os deputados se revezaram para falar a favor ou contra a proposta.
O relator Samuel Moreira reafirmou que, após ouvir as considerações, pode apresentar um voto complementar com mudanças no parecer. A repórter Silvia Munhato traz mais informações.
Começou nesta terça-feira a discussão da reforma da Previdência. 155 deputados se inscreveram para falar, 91 contra e 64 a favor. Muitos deputados favoráveis preferem não falar para reduzir o tempo do debate, que pode durar cerca de 3 dias. A ideia seria garantir a votação ainda na semana que vem. O primeiro a falar foi o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Ele diz que os militares é que foram os verdadeiros privilegiados na discussão atual.
Qual a justificativa por militares continuarem sendo os privilegiados da aposentadoria nesse país? Qual a justificativa para o professor, para os servidores de todos os poderes já terem um teto de aposentadoria e os militares não terem? O que é que explica isso?
O deputado Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, ressaltou a necessidade dos governadores e prefeitos se mobilizarem para que os estados e municípios sejam recolocados na reforma.
É muito importante que os governadores que estão nos assistindo agora coloquem aqui a sua assinatura, coloquem aqui as suas digitais. Eles não podem depois, mais tarde, bater de novo na porta do governo. Então eles precisam estar presentes nessa discussão.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, reclamou que as regras de aposentadoria dos professores permaneceram desconstitucionalizadas no relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, e disse que alguns benefícios não estariam mais assegurados como hoje.
A partir deste relatório e desta nova previdência chamada, os regimes previdenciários só garantirão aposentadoria e pensão por morte. No regime próprio, o ente federado é que vai garantir o resto. E no regime geral, não sabemos quem garantirá. Ficará para a lei quem vai garantir, podendo ser o setor privado.
Muitos parlamentares também se queixaram do cálculo dos benefícios. O deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, disse que as pessoas vão perder 20% do valor do benefício com a mudança da média dos salários de contribuição dos 80% maiores salários para todos os salários. Depois, segundo ele, seria adicionada uma perda de 40% caso essa pessoa tenha apenas 20 anos de contribuição. O deputado Capitão Wagner, do PROS do Ceará, diz que os militares estaduais, policiais e bombeiros ficaram com as alíquotas de contribuição estaduais, que são maiores que as das Forças Armadas, mas terão aumento do tempo de contribuição de 30 para 35 anos, enquanto os policiais civis ficarão com 30 anos.
Fica difícil a gente explicar lá na ponta essa mudança que vai gerar um aumento na contribuição do policial militar e não gera nas demais carreiras. Então, o que a gente quer é um tratamento isonômico em relação ao policial militar e o bombeiro e os demais profissionais de segurança.
O líder do governo, o deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, considerou precoce a retirada do novo sistema de capitalização da reforma e diz que o governo vai insistir no tema. Para Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, o sistema foi adotado no Chile e reativou a economia.
No Chile não deu certo? Claro que deu certo! O Chile tem uma renda per capita dobro do nosso país. O Chile cresceu 4%, nós crescemos 1%. Como é que não deu certo?
O relator da reforma, deputado Samuel Moreira, diz que vai ouvir todos os deputados e que pode apresentar voto complementar com mudanças.
Há possibilidade do relator fazer um voto complementar após as discussões. Eu nunca tive pretensão de que o relatório fosse um decreto. Ele está sujeito a alterações. Estou aqui para ouvir, para melhorar ainda mais o relatório.
Samuel Moreira rebateu o deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, que havia dito que o aumento da contribuição social sobre o lucro dos bancos deve aumentar as tarifas bancárias. Segundo Moreira, o relatório apenas propõe a volta da taxação que vigorou até o ano passado. Ele explicou que o preço das tarifas não caiu quando as contribuições foram reduzidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Débora Cole e Paulo Gonçalves. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.